voltamos a apresentar Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.
São diversos municípios brasileiros que levam o nome de Angico ou Angical. Existe a cidade de Angico, no Tocantins, Jardim de Angicos e Angicos, no Rio Grande do Norte, Angical do Piauí e Angical na Bahia, ou ainda a famosa Grota do Angico, na Fazenda Angico, no município de Poço Redondo, em Sergipe, onde no raiar do dia 28 de julho de 1938 foram trucidados e degolados Lampião, Maria Bonita e mais 9 companheiros do Rei do Cangaço pela volante comandada pelo tenente João Bezerra e o sargento Aniceto Rodrigues da Silva. Várias músicas citam também esse nome, e essas inúmeras referências ao Angico na vida brasileira são um reflexo da grande presença dessa árvore em praticamente todo o Brasil e das suas inúmeras utilidades. Dando continuidade à série sobre as árvores brasileiras, vamos falar hoje dos Angicos, nome popular para diversas espécies de árvores. Mas quem vai nos falar sobre o Angico é o pesquisador aposentado da Embrapa Florestas, professor Paulo Hernani Ramalho Carvalho, autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras.
Nós temos cerca de 35 espécies que recebem o nome vulgar de Angico, contemplando 6 gêneros, dos quais o de maior área de ocorrência é o Angico verdadeiro, que é a antiga Piptadenia macrocarpa, significa fruto grande. Se você for considerar o nome Angico nesses 6 gêneros, ele ocorre em todas as unidades da federação e no Distrito Federal. No caso do Angico verdadeiro, que é o Angico mais conhecido no Nordeste, ele ocorre em 18 unidades da federação. É uma área de ocorrência bastante forte, né? No caso do Angico verdadeiro, ele vem do Ceará até o Paraná, adentrando na Argentina.
Quer dizer, ele ocorre no Cerrado, ocorre na Caatinga?
Na Caatinga, na Mata Atlântica, no Pantanal. Eu vi um exemplar...
Ocorre na Floresta Amazônica também?
Não. Aí, nesse caso, na Amazônia, eles gostam de chamar mais de nome de Paricá. Aí são outros Angicos, né?
Mas o paricá não é aquela árvore que chamam de uma árvore grande, enorme, que tem...
Sim, é o primo do guapuruvu, né?
Guapuruvu.
É, só que o paricá, ele justamente é um nome que abrange várias espécies na Amazônia.
Essa espécie que é muito plantada aqui em Brasília, que tem a folhinha fina, tem uma vagenzinha chatinha e dentro tem uma sementinha também chatinha preta, esse é o Angico verdadeiro?
Bem, você sabe, espinho... A gente, tecnicamente, existe, mas a gente, no caso dos angicos, a palavra certa é acúlios. Esse angico de Brasília tem acúlios ou ele é liso?
É, pois é, tem alguns que têm esses acúlios, né?
Então
que
são, é o angico verdadeiro.
Que são os espinhos rombudos.
Exatamente,
né?
Esse é o angico verdadeiro.
Sim, então...
O outro, que é liso, sim, é primo primíssimo, ou seja, o gênero do angico verdadeiro foi dividido em duas variedades. A variedade columbrina e a variedade cebil, que cebil é o nome que os angicos são conhecidos na Argentina.
Sei.
Tá? Então, o verdadeiro tem acúlios e o outro não tem acúlios. Eu vi muito na fazenda Sucupira da Embrapa aí em Brasília.
Sei.
O branco, né?
Quer dizer que o verdadeiro é esse que tem uns espinhos rombudos no caule.
Exatamente. A gente chama de verdadeiro porque em função de ser o angico mais popular, sei, ocorrendo em 18 unidades da federação, né?
E quais são as características desse angico? Quais são as utilidades dele?
Ah, meu amigo, as utilidades é fantástica. Ele é uma das espécies de grande potencial melífero. Ele produz o tanino, que é uma substância para curtir o couro.
Certo.
Ele, quando ferido, exuda uma goma resina que é bastante semelhante à goma arábica, que justamente por o próprio nome já diz, não é brasileira.
Certo.
Inclusive, quando eu estava na Embrapa, eu recebi uma missão do Estado de São Paulo que tinha interesse de plantar esse angico para a extração de um material sucedâneo da goma arábica que tem uma grande demanda no Brasil.
Quer dizer que serve de cola.
Exatamente, é a goma resina, né? Agora, do ponto de vista de praticamente a única utilidade que ele não é adequado seria celulose e papel, por ele ter uma densidade alta e ser uma madeira avermelhada. Mas o resto, energia, é uma lenha espetacular.
Sim. E a madeira dele é resistente?
Sim, a madeira dele é altamente resistente. Você veja, a densidade dele vai até 1.10, que justamente acima de 1 é uma madeira densa.
Sim.
Né? Seria uma madeira especial para a produção de carvão e lenha.
E para uso assim de mobiliário, para uso de fazer cerca, estaca, ele resiste a cupins, essa coisa?
Sim, ele é uma espécie que tem uma alta durabilidade e alta resistência ao apodrecimento, né? Então você veja, estacas soterradas desse angico por 20 anos não tiveram nenhum problema de ataque de cupim.
Então, para identificar esse angico verdadeiro, que seria, poderíamos dizer assim, seria o melhor?
Não é bem o melhor, é o que tem a maior área de ocorrência e em função disso ele tem uma infinidade de usos do que as outras espécies de angico.
Mas a forma de identificação é se tiver esses espinhos rombudos no tronco.
É, o que se chama de
acúlios.
De acúlios.
Certo.
Porém, na região do Cerrado, tem o angico cascudo,
certo,
que não é acúlios, mas é uma casca com reentrância bastante profunda. Tá?
Quer dizer que aqui no Cerrado não ocorre naturalmente esse angico verdadeiro?
Sim, ocorre. Ocorre no Distrito Federal, ocorre bastante. Ele tem, você veja, Mata Atlântica, Pantanal, Caatinga, né?
Certo.
Você vê, dos 6 biomas continentais que o Brasil foi dividido, ele ocorre em 4.
Certo. E o cultivo dele? O cultivo dele
O cultivo dele é muito simples. Né? A semente chega a germinar num copo com água.
Sei.
Né? 2 dias de imbibição em água, ela já começa a romper o tegumento e começa a aparecer a emissão da raiz.
Que é uma semente preta, chatinha, né?
Redondinha. É uma semente preta, chatinha, muito bonita, porque justamente como o antigo nome científico dele dizia Macrocarpa, fruto grande, então a semente também é grande.
E cresce rápido.
Muito rápido, é uma espécie de crescimento rápido. Na região norte do Paraná, em solos bem melhores, nós temos árvores com 10 anos com 40 centímetros de diâmetro.
Sim.
Quer dizer, um crescimento bastante forte. O grande problema dos angicos é que ele tem o que se chama de acamamento do caule. Ele fica praticamente rastejante ao solo. Então tem que colocar um tutor de taquara ou qualquer coisa para ele ficar ereto.
E ele não é exigente em solos? Ele
não,
cresce
não.
Solo
ele
ácido.
É uma espécie ocorrer na Caatinga, no Cerrado, já mostra a grande plasticidade dessa espécie. E outra coisa bastante importante é que ele é uma das espécies clássicas para restauração de mata ciliar, principalmente o governo que está fazendo um projeto de recuperação da mata ciliar do Rio São Francisco. Qualquer programa não pode esquecer desse angico.
Sim. Que ele cresce em mata ciliar e cresce também fora da mata ciliar.
Sim,
em
regiões fora da mata ciliar, né? Que a mata ciliar, geralmente, de qualquer bioma cerrado e bioma caatinga que tem restrições, é o filé.
Praticamente cresce em qualquer solo. Solo de cascalho também ele cresce?
Sim, sim.
Certo, né?
Sim.
Não precisa de adicionar calcário?
Não, mas o importante é, no caso de algumas áreas que ele não ocorre, que você quer plantá-lo, você coletar solos de angicais, que são solos que têm o risóbio, e inocular para ele não precisar utilizar de adubos que tenha nitrogênio, ou seja, ele já tem a sua própria fábrica de nitrogênio.
Esse risóbio são...
São aquelas bolinhas que você vê nas raízes.
São micro-organismos que se fixam às raízes.
Exatamente, principalmente das leguminosas, né? Que tem essa grande, que justamente é o nitrogênio.
Então convém plantar ele com outra leguminosa, por exemplo, essas leguminosas de crescimento mais rápido?
Você está falando essa de adubação verde?
É, o feijão guandu, por exemplo?
Não, nesse caso não, porque ele já tem.
Sim.
Tá? Outras espécies que você queira plantar, é importante pegar o feijão guandu e macerar com o trator para incorporar.
Sim.
No caso do angico, não precisa.
E o senhor recomendaria consorciar ele com o quê, assim, para não fazer um plantio homogêneo só de angico?
Sim, o plantio homogêneo sempre você sabe que é
prejudicial.
Problemas,
né?
De pragas.
Certo.
Né? Então é importante fazer o plantio misto.
Então é uma espécie que o senhor recomendaria para o agricultor familiar também se dedicar para fazer um projeto aí de uma poupança verde?
Sim. O grande problema quando você tem gado, é que as folhas murchas, somente as folhas murchas, não as folhas verdes, elas se tornam tóxicas ao gado.
Ah, é?
Então tem que ter cuidado, porque justamente ele pode causar uma intoxicação.
Quer dizer que se cortar uns galhos de angico com folha e deixar ele secar e o gado comer...
Pode ter problema.
Faz mal.
É, pode ser daquele famoso grupo Jesus te chama, né?
Sim.
Esse certo. Grupo terrível no qual a espécie mais clássica do Brasil já mostra o nome popular forte, é o pessegueiro brabo.
Sei.
5 minutos depois encontraram carneiros com a folha na boca e mortos, né?
Certo.
Então você vê, 5 minutos após a ingestão, os carneiros já estavam mortos.
Certo. E qual seria assim o espaçamento recomendado para o plantio do angico?
Como ele é uma espécie frondosa, o ideal seria espaçamento mínimo de 5x5, né?
5x5.
Como eu tenho lá em Rolândia. E quando ele tem um companheiro, porque cada cova é uma planta, né? Quando ele tem um companheiro que cresce menor, a copa dele já consegue quase que impedir o crescimento do companheiro. Se tiver eles competem. Mas se tiver, no caso de um consórcio, já começa a aparecer problemas.
E a recomendação de coleta de semente é a mesma que o senhor fez para outra espécie? Seria coletar de, no mínimo, 25 árvores?
Sim, justamente para aumentar a variabilidade genética e dentro dessa área de ocorrência dele bastante grande, sempre a origem local é a melhor procedência. Por exemplo, se você tem esse angico que a minha cunhada me trouxe de Passagem Franca, Maranhão, tá? Lá em Passagem Franca você já usa a semente do angico de lá, tá?
Certo.
Ele chega até Foz do Iguaçu, coleta semente em Foz do Iguaçu.
Certo.
Ele chega em Russas, no Ceará, tá?
Certo.
Então sempre a origem local. Geralmente as pessoas não gostam de coletar e preferem entrar nas bolsas de venda de semente. Só que geralmente as maiores bolsas sempre é São Paulo, né? Então você compra uma semente em São Paulo, vai plantar na Caatinga, não vai dar certo, né? É melhor pegar sementes na Caatinga. E como a agricultura familiar geralmente é pequena área, pequena quantidade, você coleta fácil, fácil.
Quer dizer, o senhor recomenda coletar no mesmo município ou no máximo nos municípios vizinhos?
É, essa seria a melhor origem, né?
E ele enfrenta esse mesmo problema de se a gente coletar uma quantidade X de semente de diversas árvores e plantar, um daqueles indivíduos vão crescer bem mais que outros.
Sim, justamente é que em melhoramento genético chama-se progênie. Cada árvore é uma progênie. Então a gente vê, às vezes, diferença de 5 metros cúbicos ou mais de uma progênie que cresceu menos e de uma progênie que cresceu mais. Aí, no caso futuro, né, na área de produção de semente, você vai tirar o material que cresce menos e ficar sempre com o material que cresce mais.
Então, por exemplo, seria talvez o agricultor, ele poderia plantar com menor espaçamento e depois que ele, de 1 ano, 2,
exatamente,
as menores ele suprime.
É, nós recomendamos no início da Embrapa, nós fizemos alguns plantios, espaçamento, por incrível que pareça, 3 por 0,70, para depois, no segundo ano, começar o raleamento e transformar em 3x3. A gente observou, no caso, por exemplo, de louro pardo, que é uma das espécies que você se esqueceu de colocar como prioridade.
O louro pardo, eu não conheço.
Ih, rapaz,
quais são as outras
nomes? Fantástico. Se você me colocar na parede e dizer, professor, 20 espécies é muito, o senhor me diga quais as 3 mais rentáveis. O louro pardo estaria entre as 3.
Quais são os outros nomes populares que essa árvore tem?
Ah, ele tem Claraíba.
Ah, Claraíba.
Claraíba, principalmente na Bahia. No Nordeste, ele tem um nome muito interessante, que é Freijó.
Freijó.
Ou Frei Jorge,
Freijó,
né?
Freijó,
Freijó. Freijó, só Freijó. Então, o louro pardo já é uma espécie para sistemas agroflorestais. E eu gostaria que o meu grande amigo colocasse numa das próximas entrevistas.
Tá bom,
é fantástico.
Bom. Então vamos incluir o Freijó, Frei Jorge, louro pardo.
Louro pardo é uma espécie plantada há mais de 100 anos comercialmente na província de Misiones, na Argentina.
Sim.
Lá eles chamam de piteribi.
Tá bom então, professor. Então, nós estamos encerrando hoje a entrevista com o professor Paulo Hernani Ramalho de Carvalho, pesquisador aposentado da Embrapa, autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras, que já está indo para o quarto volume, não é isso?
Quarto volume, com certeza vai entrar na gráfica aí em Brasília, eu acho que no 1º de dezembro.
E impresso pela Embrapa.
Exatamente.
Tá certo.
E estamos trabalhando no volume 5, para quem sabe no próximo ano, com mais outras 60 espécies da grande biodiversidade brasileira, maior do mundo, com 7.800 espécies de árvores.
Tá certo. E cada volume desse, então, tem...
60.
60.
É, o primeiro teve 100.
Tá bom, então. Então, professor Paulo Hernani Ramalho de Carvalho, pesquisador da Embrapa, aposentado, mais uma vez, muito obrigado ao senhor pela entrevista. Falamos hoje sobre a árvore angico.
Eu que agradeço e estamos prontos para divulgar a nossa magnífica flora brasileira.
E o Sintonia Ambiental de hoje fica por aqui. Na semana que vem voltaremos falando sobre mais uma importante espécie de árvore nativa do Brasil. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental. Um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.